As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Apesar do verão atípico, prossegue na aldeia de Sem Soldos a 10ª edição do Festival Bons Sons, no ano em que é lançado também pela organização Sport Clube Operário de Sem Soldos o manifesto do evento com 10 pontos. Um manifesto que, entre outros aspectos, refere que esta é uma aldeia que existe e quer existir pela contemporaneidade no campo, por uma plataforma cultural, pelo planeamento do território, ainda pela cidadania participativa, pelo envelhecimento ativo, pelo ensino em comunidade, ainda por projetos do território, por uma ação sustentável, pela criação de espaço público e pela cultura popular. O manifesto reforça assim a projeção e o prestígio que os Bons Sons têm vindo a acumular desde a sua criação, lançando o evento para lá dos limites da aldeia, do Conselho de Tomar. Um prestígio acumulado no país, mas também no estrangeiro. A prová-lo, os milhares de festivaleiros que marcam presença nesta edição, provenientes das mais diversas paragens, como constatou a reportagem da ERT.
Sara, está no festival, é de Tomar, vem de longe, como é que é?
Não sou de Tomar, vim de Águeda e estou mesmo a chegar.
É a primeira vez no festival aqui em Tomar?
Primeira vez, sim.
Expectativas é que atrás? Como é que conheceu o festival Bons Sons?
Não trouxe expectativa, mas conheci através de amigos e venho mesmo para conhecer música portuguesa.
Alguma coisa em... Algum grupo em particular?
Não, tenho vários que vou gostar de ver. Hoje à noite alguns, Diabo na Cruz, por exemplo, mas quero mesmo conhecer.
Muito bem, muito obrigado. Como é que se chama?
Eliane.
Eliane, também, primeira vez no festival?
É a primeira vez.
Também da Águeda, presumo.
Exatamente.
Que expectativas é que tem?
As melhores.
Algum grupo em especial também para ouvir?
Sim, Diabo na Cruz hoje, às 11h30, acho eu.
Como é que está a ver este ambiente?
É um ambiente muito bom, com muita diversidade.
Muito bem, bom festival para... Exatamente, um bom festival para ambas, muito obrigado. Duas festivaleiras, digamos assim, que vieram de Águeda para, pela primeira vez, participarem no festival Bons Sons. Vamos continuar aqui junto do público, tentar também colher então mais algumas opiniões deste que é o 10º Festival de Bons Sons, e vamos aqui aproximar-nos. Vou aqui interromper este trio. Como é que se chama?
Emanuel Paulino.
Emanuel, é da zona, não é? Vem de longe, como é que é?
Venho de Alenquer, não é assim muito longe, moderado.
Que expectativas é que tem em relação ao festival?
Pá, é a primeira vez que venho, mas boa música, cerveja e boa disposição.
Sobretudo, muito boa disposição, não é? Algum grupo em particular para ouvir nestes quatro?
Cruz, acho que é o que me chama mais a atenção. Também é os que eu conheço melhor e a banda agora vai separar-se, por isso quero aproveitá-los para ver ao vivo antes, pronto, a banda separar-se.
Vai estar aqui até domingo?
Sim, sim.
Muito bem, muito obrigado. Aqui, como é que se chama?
Maria.
Maria, vem de?
Alenquer.
Alenquer. Também, que expectativas é que tem em relação ao festival? É a primeira vez?
É a primeira vez. Acho que são boas, espero muita diversão e aproveitar.
Como é que conheceu o Festival Bons Sons?
Olha, foi pelo meu amigo que já cá tinha vindo e que disse que gostava muito, então foi assim.
O que é que vai ouvir nestes dias?
Não.
Toda a gente, não é?
Música portuguesa, exatamente.
Muito bem. Aqui o amigo, como é que se chama?
Rafael,
já cá esteve, não é?
É o segundo ano e estamos à espera de ouvir boa música portuguesa, dar um bocadinho de apoio à cultura e ao festival. Pronto.
É um festival que...
Na décima
anos,
creio.
Vai ouvir o quê nestes dias?
Estou com algumas expectativas para ouvir a X-Wife. É uma das bandas que eu gostava de ouvir.
Vai também ficar à semelhança dos amigos até a final, não é?
Sim, até segunda-feira.
O Instituto Politécnico de Tomar é uma das instituições abrangidas este ano pelo programa Mais Superior, com bolsas de estudo com valor anual de 1.700 euros. Os interessados têm desde já disponível mais informação no site da djes.gov.pt, onde podem também efetuar a sua candidatura. Recorde-se que o programa Mais Superior é uma medida que visa contribuir para a plena utilização da capacidade do ensino superior público, incentivando e apoiando a frequência de instituições com menor procura por se encontrarem sediadas em regiões do país com menor pressão demográfica. O programa Mais Superior visa promover assim a coesão territorial pela atração de população jovem para regiões em perda demográfica, reforçando a contribuição de todas as universidades e institutos politécnicos para o desenvolvimento regional, incentivando a fixação de futuros diplomados nas regiões mais desfavorecidas do país, fazendo melhor uso, assim, da capacidade educativa instalada. Realizou-se esta terça-feira na cidade de Tomar a cerimónia de entrega do Estandarte Nacional à 6ª Força Nacional Destacada MINUSCA, força que vai ser projetada em setembro para a República Centro-Africana no âmbito das missões das Nações Unidas para aquele país africano. A cerimónia, efetuada pelo Exército Regimento de Infantaria 15, com o apoio do município de Tomar, contou ao longo do dia também com a realização de uma exposição estática de material e equipamento e viaturas militares na Rua da Corredora, Rua Serpa Pinto, e apresentações multimédia sobre a Força Militar em preparação na Casa Vieira Guimarães. Com centenas de pessoas a assistir, a cerimónia militar decorreu ao final da tarde na Praça da República e foi presidida pelo general-chefe do Exército, José Nunes da Fonseca. Na tribuna estiveram também, entre outras individualidades militares e civis, o deputado Hugo Costa e a presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Na sua intervenção, o general-chefe de Estado do Exército deu conta das dificuldades que se vão colocar à 6ª Força Nacional Conjunta na sua missão, para a qual foi preparada. José Nunes da Fonseca não deixou de destacar o desempenho das diversas forças nacionais destacadas fora do país nas suas mais diversas missões.
São invariavelmente relevantes e notórios os desempenhos das forças nacionais destacadas nos diversos teatros de operações no exterior do território nacional. Tal realidade deriva não apenas da consistência operacional de cada unidade projetada, mas igualmente da eficiência, eficácia, credibilidade e oportunidade dos sistemas de recrutamento, formação, aprontamento e sustentação do Exército. Aqui acresce a preocupação pela certificação das forças, de acordo com os mais elevados padrões internacionais, habilitando-as a cumprir missões em teatros de operações de qualquer natureza, mesmo nos de maior exigência e risco. Assim, a cerimónia de entrega do Estandarte Nacional a uma força assinala, formalmente, o reconhecimento da respectiva e competente habilitação para a missão que irá assumir. Efetivamente, a 6ª Força Nacional Destacada Conjunta foi objeto de um exigente período de preparação, no qual foram cumpridos os indispensáveis passos administrativos e realizado o adequado treino dos procedimentos de rotina da missão atribuída. De igual modo, aprimorou-se a preparação física e psicológica de cada um, sem exceção, como fator de robustecimento da segurança individual e coletiva da força. A postura e proficiência globais ficaram devidamente demonstradas no exercício Bangui 192, que culminou na certificação da força, ou seja, na confirmação de que as valências existentes e as qualificações adquiridas são as necessárias e suficientes para o seu cabal desempenho. A 6ª Força Nacional Destacada Conjunta preparou-se então para ser a QRF, Quick Reaction Force, do comandante da MINUSCA para todo o território da República Centro-Africana. A sua missão está eivada de riscos e será desempenhada num contexto operacional complexo, como aliás já por 3 vezes pudemos pessoalmente testemunhar no terreno.
Rádio L, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar anunciou nesta segunda-feira, na reunião do Executivo na Matinho, que o município vai parar a sua frota de veículos no decorrer da greve dos transportes de combustíveis programada para 12 deste mês. De fora ficam algumas viaturas consideradas necessárias ao funcionamento dos setores prioritários, como é o caso da recolha de lixo. Esta decisão surge na sequência do plano de contingência que, como referiu Anabela Freitas, está já a ser aplicado desde a passada semana e implica também o reforço de combustível existente no posto da autarquia situado na FAI.
Como sabem, nós temos um posto de abastecimento de combustíveis na nossa FAI e, portanto, a partir do dia 12, e caso se confirme a greve dos combustíveis, Nós vamos parar a frota da Câmara, com exceção de bombeiros, ambulâncias, piquete dos SMAs e recolha de lixo. Temos que avaliar se depois existe, qual é a duração da greve, para avaliar aqui outro tipo de medidas. Sendo certo que a Entidade Nacional para o Setor Energético também já publicou aquilo que eram as listas dos postos de abastecimento de combustíveis considerados prioritários, e no nosso concelho temos um posto de abastecimento de combustível considerado prioritário, que para o cidadão comum, caso haja greve, vai ser possível o cidadão abastecer 15 litros, sendo o resto do posto ficando para viaturas prioritárias, e aqui entram as viaturas da polícia, da GNR e um conjunto de outras viaturas.
O PSD na Câmara de Tomar deverá apresentar na próxima reunião do Executivo Camarário uma proposta para a criação de uma nova travessia entre o Jardim do Mochão e o Jardim da Várzea Pequena. Na recente reunião do Executivo, o vereador José Delgado deu a conhecer o teor dessa proposta a apresentar e que, como referiu, visa aumentar a mobilidade entre os dois espaços ajardinados, reforçando também aspectos como a segurança.
Isto iria melhorar a mobilidade, e falámos nisto ano passado, já que o disse há pouco, eu acho que ganharíamos muito de fazer uma nova travessia entre o Mochão e a Várzea Pequena. Isto porque permite mais mobilidade, permite uma oferta de espaço diferente, isto é, as pessoas terão o Mochão mais à mão, porque terão mais uma entrada, e também em termos de segurança, especialmente quando há eventos, criamos uma nova saída de evacuação, uma nova saída de emergência, que certamente irá também ser muito positivo. Portanto, teríamos três acessos que certamente irão melhorar em muito nos diversos sistemas e nas diversas temáticas, tudo aquilo que tem a ver. A nova estalagem, entre aspas, do novo espaço, depois também terá mais acessos, a circulação será mais fácil, as pessoas irão mais ao Mochão porque têm mais uma entrada, não terão que entrar tanto. Portanto, faz-se aqui uma circulação e mobilidade que vai melhorar as questões relacionadas com o lazer dos tomarenses, abrir o espaço a quem nos visita mais francamente, e acima de tudo também dar mais segurança a este espaço. Eu acho que vale a pena, iremos fazer uma proposta, penso também não será fácil ser votada por unanimidade, dado o benefício que traz para a população de Tomar. E a nossa obrigação, quando nos sentamos nestes lugares, é não só criticar aquilo que está a ser feito, mas também saber valorizar o que está bem feito e, acima de tudo, apresentar propostas credíveis que melhorem a situação de Tomar.
Esta proposta deverá acolher a unanimidade do Executivo, uma vez que, como referiu depois a Presidente, Anabela Freitas, há a intenção do município de avançar para o procedimento para a construção de uma nova travessia a enquadrar no orçamento de 2020, num processo que poderá também ter a participação de privados.
Era a nossa intenção também lançar o procedimento para a construção de uma nova travessia entre o Mochão e a Várzea Pequena, e que não estaria contemplado no orçamento de 2019, mas sim no orçamento de 2020. E, portanto, sendo que a situação evoluiu, teve alguma evolução, apesar de não estar no orçamento, a gente continua a trabalhar para as coisas, que é para quando chegar o orçamento termos as coisas mais trabalhadas. Até é possível que haja um privado que financie parte da ponte e, portanto, melhor ainda, vendo aqui custos entre privado e público, melhor ainda, portanto, sem portagens. Portanto, quando se fala em privado público, normalmente pensa-se logo nas PPPs, não é? Portanto, não é isso que está aqui em cima da mesa. É, efetivamente, também um conjunto de privados que têm vontade de dinamizar a cidade, e uma das coisas que falaram foi precisamente isso, e, portanto, estamos aqui alinhados penso que conseguimos chegar a Brum Porto. Nada muito complicado, uma coisa simples, com pouco impacto, porque o que importa ali é o impacto visual do Mochão e da Várzea Pequena, isso é que é importante, mas sim haver uma ligação entre as duas, os dois lados. Sim.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré, apreendeu nesta sexta-feira 220 kg de pescado com valor estimado em 2.200 euros no Conselho de Óbidos. No âmbito de uma ação de fiscalização ao transporte do pescado, os militares detectaram um veículo que transportava a referida pescada, sendo que verificaram que os espécimes não possuíam a medida regulamentar de venda, nomeadamente 27 centímetros, o que resultou na sua apreensão. Foi identificado um homem de 42 anos de idade e elaborado um auto de contraordenação cuja coima pode atingir um valor de 37.500 euros. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade e potencial do recurso. O pescado apreendido depois de submetido ao controle higiênico-sanitário foi entregue a várias instituições de solidariedade. Os agricultores dos concelhos de Mação, Vila de Rei e Sertã podem candidatar-se a compensações a fundo perdido na ordem dos 100% para prejuízos até aos 5 mil euros, a 85% até aos 50 mil euros e a 50% entre os 50 mil euros e 800 mil euros de prejuízo, como resultado dos fogos que, entre o dia 20 e 23 de julho, destruíram os campos agrícolas. O despacho publicado em Diário da República estabelece um auxílio através do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente à reconstituição ou reposição do potencial produtivo das explorações agrícolas danificadas, em que o Governo disponibilizou nesta terça-feira, então, uma verba de 600 mil euros, verba que poderá vir a ser reforçada. Hertz ouviu o Presidente da Câmara de Mação sobre estes apoios. Vasco Estrela aproveitou para recordar que tem sido muito crítico da atuação do Governo no que respeita aos apoios.
Bom, deixe-me dizer que, efetivamente, temos sido muito críticos e, felizmente, temos dado razão, quer no diz respeito aos apoios, quer no diz respeito àquilo que foram os devidos meios. Portanto, isso prova que as críticas que fomos fazendo eram críticas fundadas e não de circunstância. Relativamente a este conjunto de apoios, vão na linha daquilo que o Sr. Ministro tinha comprometido na reunião que tivemos em Mação, também com a Câmara de Vila de Rei e com a Câmara da Sertã. Diria que, não sendo o ideal, é, do meu ponto de vista, aquilo que o Governo entende ser possível, e do meu ponto de vista também é o possível, desde que, e parte do princípio que assim é, porque não tenho também conhecimento em contrário, de que estas são as mesmas medidas que foram aplicadas em situações similares, nomeadamente o ano passado no Conselho de Monchique. E, portanto, aquilo que sempre critiquei e continuarei a criticar é são tratamentos discriminatórios por parte deste ou de qualquer outro Governo. Não sendo esse o caso, independentemente de eu achar que não é adequado para aquilo que é a realidade do Conselho de Mação, mas não posso deixar de alguma forma, me estar satisfeito por este apoio, que, não sendo o ideal, é o que é possível.
O autarca lembrava que os incêndios do último mês de julho tiveram um grande impacto na agricultura do concelho, mas recorda que, dado o tipo de exploração, provavelmente poucos serão os agricultores que efetivamente deverão aceder a estes apoios.
O impacto é grande. Repare, estamos a falar aqui de se foram 6 mil hectares da área ardida, muita parte agrícola, de pequenos agricultores. Muitos deles não vão aceder a estes apoios porque não têm 30% da sua área de cultivo, digamos assim, afetada, não estão coletados e, portanto, estas medidas são desenhadas, obviamente, para aqueles que fazem da agricultura a sua atividade principal ou até secundária, digamos assim, e não para aquele agricultor que todos nós conhecemos nas nossas regiões. E, portanto, enfim, as regras supostamente são leves, perante isso pouco há a fazer, mas digamos que aquele pequeno agricultor que tinha a sua horta, a sua agricultura de subsistência, o seu pequeno olival, a sua pequena vinha, não será seguramente beneficiada, a não ser que faça aqui a sua coleta, o seu registro, perdão, como agricultor, junto da autoridade tributária. Portanto, há aqui um conjunto de situações que vão muito para lá daquilo que é o imediato e daquilo que é o impacto das notícias que foram divulgadas e que o Governo fez questão de, com rapidez, pôr na opinião pública e, portanto, de alguma forma para dizer que, enfim, aqui estão os apoios. Eu percebi a estratégia, como é óbvio, mas isto não vai, e no fim se verá, e daqui a uns meses falamos quantas pessoas efetivamente foram atingidas e quantas pessoas efetivamente foram apoiadas.
Decorreu na tarde de quinta-feira, no Salão Nobre do Edifício 7 do município de Ourém, a assinatura dos autos de consignação para as empreitadas necessárias para a requalificação dos edifícios que vão servir os centros de saúde de Alburitel, Olival e Sobral. As três intervenções foram adjudicadas por deliberação do Executivo Municipal em reunião de 3 de junho último, tratando-se em todos os casos da transformação de estabelecimentos escolares em extensões do Centro de Saúde de Ourém, as denominadas Unidades de Cuidados de Saúde. Deste modo, a Unidade de Cuidados de Saúde de Alburitel vai nascer no antigo Jardim de Infância da Freguesia. A unidade de Olival irá funcionar na antiga EB1 da Vila e a Unidade de Cuidados de Saúde de Sobral irá beneficiar das instalações do antigo Jardim de Infância da Aldeia de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias. O valor total das empreitadas de requalificação, uma ambição antiga das populações em causa, ultrapassa os 700 mil euros. As obras de requalificação dos espaços em questão têm prazo de execução fixado em 6 meses a partir do seu início.
Rádio Web, a primeira a informar. Rádio Web, a primeira a informar.
Face aos elevados consumos de água registados durante o mês de julho em Vila de Rei, grande parte utilizada para combate aos incêndios que ocorreram no concelho entre os dias 20 e 22 de julho último, o Executivo Camarário aprovou por unanimidade, em reunião realizada a 2 de agosto, a isenção total da faturação da água no mês de julho, refletida na fatura do mês de agosto para todas as povoações das freguesias de Fundada e São João do Peso e para as povoações de Relva, Eira, Casal Formoso, Fundo da Lameira, Borreiros, Casal Cimeiro, Val da Urra, Várzeas e Eira Velha. Ainda Aldeia do Coço, Portela do Corral, Salavisa, Ladeira, Palhota, Almofala, Fonte Boa, Quinta das Laranjeiras e Boa Farinha da freguesia de Vila de Rei. Os incêndios que destruíram a área florestal e culturas de cerca de 20% do concelho e que colocaram em risco as respectivas habitações levaram a que a população fosse obrigada a recorrer à água da rede pública para os combater, fazendo com que os consumos disparassem para valores muito acima dos habitualmente registados nesta época do ano. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.